Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Olá, eu sou a Laís Costa Marques e começa agora mais um programa Lugar de Mulher. Muito bom poder contar com a sua audiência aqui com a gente na 89.5 FM e também pela TV Assembleia nos canais 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior. O programa também ficará disponível no Spotify e no YouTube a partir da próxima semana para você ouvir e assistir de onde quiser. E as fotos você confere no Instagram pelo arroba Rádio Assembleia FM. A geração de ouro do basquete feminino trouxe muitas alegrias para o Brasil, principalmente quando conquistou o Mundial em 94 e a prata nas Olimpíadas de Atlanta em 1996, feito que está completando 30 anos. E quem estava lá era a grande armadora Magic Paula, que hoje está aqui com a gente no programa Lugar de Mulher para falar um pouco dessa sua trajetória. Seja muito bem-vinda, Paula. Primeiramente, obrigada pela sua presença. E eu queria começar pelo começo. Né? Foram pelo menos 22 anos de seleção brasileira. Mas quando que começou? Eu vi que quando era criança você gostava de esporte, né? Desde pequena ali, passou por outras modalidades. Mas quando que você começou com o basquete? Quando o basquete entrou na sua vida?
É um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho de histórias, né? Acho que grande legado das nossas vidas é poder ter histórias para contar, né? E estou muito feliz de voltar depois de muitos anos aqui para Cuiabá, com uma missão diferente, né, dessa vez, quando eu vim jogando. E hoje a gente aqui em Cuiabá para participar do fórum, né? Eu sou uma menina do interior de São Paulo, nasci no interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequena que se chama Oswaldo Cruz, uma cidade de 30 mil habitantes. E eu sempre fui uma garota que meu contraturno escolar era sempre no clube que minha família era sócia, né? Então, eu tive o privilégio de nascer numa cidade em que eu podia me locomover naquela época, né? Estou falando de 60 e tantos anos atrás, que a gente podia ter a liberdade de ir e vir, né? Mas eu acho que minha paixão pelo esporte começa nas aulas de educação física. Sempre gostei bastante e tudo que aparecia no clube em relacionado ao esporte, outras modalidades, experimentava outras habilidades, né? E minha mãe e meu pai, como eles trabalhavam fora, eles só iam saber o que tinha acontecido no final de semana que eles iam para o clube. E ali, quando eles chegavam, eu já estava na escolinha de natação, eu estava na escolinha de tudo que aparecia. Então, eu acho que começa mesmo nas aulas de educação física essa paixão. Mas como toda criança, a gente vai experimentando até você perceber qual que é a sua paixão mesmo, né? E eu acho até que às vezes, na maioria das vezes, você tem talento para quê, né?
Sim.
Então, nós tínhamos na cidade um time masculino muito forte e como uma cidade pequena, não tinha muitas atividades de lazer, a gente costumava, eu via os meninos treinando no clube, a gente ia para os jogos da equipe, e aí as meninas começaram a se motivar, a se incentivar com aquilo e pediram para que montasse um time feminino. E aí um professor de desenho da cidade, o professor Rui, resolveu montar esse time, coisa que não é muito comum hoje, né? Você precisa ser alguém voltado para a área da educação física.
Sim.
Mas ele, como professor de desenho, montou um time. E minha irmã mais velha começou a treinar, que tem 6 anos a mais que eu. Eu sou de uma família de 4 mulheres. E eu já me encantava vendo os meninos ali treinando. E minha mãe foi chefe das merendeiras num período na prefeitura. E uma vez eu acompanhei ela numa dessas capacitações que ela fazia com as merendeiras, e eu vi uma professora arremessando uma bola na cesta. E ali já tinha me chamado a atenção, aquele barulho da bola na redinha e tudo. Então, acho que ali também já pintou amor à primeira vista.
Deu match.
É. E aí, eu, todo dia que tinha treino lá das meninas, que minha irmã treinava, eu tava lá pedindo para treinar, pedia para ela, pedia pro professor Rui. Como eu era muito novinha, as meninas todas tinham 17, 16 anos, eu tinha 10. Ele não me deixava treinar, falava
tinha
que
medo
ia me
de machucar.
Só que eu acho que fui um pouco autodidata, assim, de ver as meninas fazendo, os meninos treinando, e eu chegava em casa e tentava fazer igual. Eu venci pelo cansaço. Um dia ele falou, entra aí, vai. Aí ele falou, mano, você sabe fazer bandeja? Eu falei, eu sei. Ah, mas como que você... Eu falei, eu olhando, eu aprendi olhando e tal. E aí no primeiro jogo amistoso que o time fez, eu fui titular. Eu já estava com 11 anos, 11 para 12 anos.
E... Com o time de 16, 17.
Isso, com as meninas mais velhas. E minha mãe foi uma mulher muito à frente do tempo. Minha mãe foi uma mulher que também quebrou muitos paradigmas. Ela fez direito, fez contabilidade, fez jornalismo.
Olha, minha colega.
E eles começaram a observar que eu tinha jeito pro esporte, pro basquete. E um dia a equipe masculina foi jogar em Assis, que foi o primeiro time que eu fui jogar. Eu tinha 12 anos e o treinador falou, olha, tem uma menina lá assim, assim, assim. Eles me convidaram para treinar. E Assis, que era uma cidade a 100 quilômetros da minha casa, era uma cidade que tinha um trabalho de formação, de base, de várias, todas as categorias, mirim, infantil, juvenil. E minha mãe, muito, acho que...
Visionária.
Ela achou que eu ficando em Oswaldo Cruz, eles começaram a perceber que eu, como uma menina de 11 anos, entra num time de meninas de 16, 17 e se torna titular do time, né? E aí... Eles me convidaram para ir jogar lá. Eu fui fazer um treino, um jogo-treino. E eu acho que fiz 30 e poucos pontos no dia do jogo. E aí eles, não, temos que trazer essa menina para cá. E meus pais toparam.
E aí você foi sozinho ou eles te acompanharam?
Fui sozinha. Fui morar na casa do treinador. E a esposa dele também era professora de educação física. Tinham duas filhas que jogavam. E aí eu estava numa fase, né, que eles... Achavam que eu tinha que estar mesmo junto de uma família e tal. Mas para mim eu não entendia, porque era tudo muito lúdico, né?
Sim.
Brincadeira. Por que eu tenho que sair da minha casa para brincar, né? E foi tudo muito imposto. Acho que talvez era mais desejo deles do que meu, né?
Na época.
E sair de casa com 12 anos, né? Quem é mãe sabe o que é, né? Foi muito difícil o começo, eu não entendia e queria voltar, mas ligava para casa e minha mãe falava, fica aí que vai ser bom para você. Então, eu acho que teve muito dessa oportunidade, desse incentivo, eles foram os meus maiores incentivadores. E eu brincava assim, ainda bem que deu certo, senão eu ia cobrar de vocês
ia
a vida inteira.
Na cara, né?
E aí, eu acho que já começa a se definir o meu gosto, né? Pela modalidade e pelo basquete, mas assim, estamos falando de mais de 50 anos atrás, né?
E mudou, Paula, você que acompanha aí, né? Você continuou, não está nas quadras, mas acompanha, está dentro do universo do esporte, né? Como empreendedora, como uma liderança. Mudou essa realidade? Hoje a gente tem uma melhor oportunidade para as bases, para as crianças que querem adentrar o esporte, ser profissionais, como é que você avalia isso?
Tudo mudou, muita coisa mudou, né? Mudou o equipamento que eu usava, mudou a quadra que eu jogava, a bola, mudou. Hoje o esporte é um negócio, né? Mas eu vejo que hoje nós temos uma geração que ela mais assiste do que pratica. Nós temos uma geração que faz pouca atividade física, faz pouca... A gente está numa guerra muito... desonesta com o digital, né? A gente hoje tem um estudo já que o mundo vive um momento de inatividade física nessa faixa etária de 12, 13, 14 anos, de obesidade infantil, uma epidemia. Sim. Da obesidade infantil, né? Então, eu acho que mudou muita coisa e mudou também estruturalmente, né? E eu acho que esse trabalho que a gente está vindo aqui divulgar e poder também contar um pouco dessa da vida do atleta, né? Porque todo mundo vê a gente no pódio, né? Mas a gente não nasceu no pódio.
Os desafios, né?
A gente aspirou a ser medalhistas, né? Tem todo um...
Não é só talento, não, né, Paula?
Não é só talento. Tem todo um... Eu falo que tem vários ingredientes, né? Que fazem parte dessa construção. Então, assim, eu vejo hoje que muita coisa mudou estrutural. Por exemplo, hoje o Comitê Brasileiro de Clubes, né, no qual eu sou embaixadora, ele propicia hoje uma melhoria na qualidade dos clubes, né, de competições, na melhoria da infraestrutura de RH, de equipamentos esportivos. Então, é isso que a gente vem contar, de que forma as entidades esportivas hoje podem captar esses recursos para melhoria da estrutura dos jovens fazerem esporte, né? Mas eu vejo que tem sido muito difícil seduzir o esporte para a prática esportiva hoje. Porque também é algo... São escolhas, é claro. E toda escolha tem seus prós e contras, né? Então, assim, a criança, o jovem, a menina, o menino, eles têm que saber que eles vão deixar de lado muita coisa da infância e adolescência deles, optando em fazer esporte, né? Eu sou de uma família de 4 mulheres, as 4 jogaram, e só eu e a Branca, que é a mais nova, que seguimos. A Branca é medalhista olímpica, junto comigo, que seguimos a carreira esportiva, né, com um alto rendimento, né, como profissão mesmo, porque minhas outras duas irmãs falavam, não, eu não quero deixar de sair à noite.
Sim.
Amanhã cedo tem treino, eu não quero essa vida, eu não quero essa...
Privação, né?
Privar a minha adolescência, a minha infância, e aproveitar o que... Então, assim, são escolhas que te tiram também bastante coisas da sua vida pessoal, né?
Mas é possível encontrar um meio caminho também, né, Paula? Entre não ser, talvez, um atleta de alto rendimento, mas que manter isso como uma atividade regular, né? Acho que o poder público tem uma importância nisso, né? De discutir isso, colocar isso como uma política pública, né?
Todos nós somos atletas, né? Nós temos um corpo, nós podemos estar em atividade, né? E é importante você escolher o que você gosta de fazer, né? O que te dá prazer, porque é muito chato você fazer uma atividade física. Porque hoje a atividade física não é só para performar, né?
Sim.
A atividade física é para a qualidade de vida, é que eu vivo hoje.
Sim.
Eu vivi muito tempo da minha vida com alto rendimento no top, e acima do meu limite físico. E hoje eu busco qualidade de vida, hoje eu busco fazer as coisas que me dão prazer e que me vão fazer me alimentar melhor, dormir melhor e ter qualidade de movimento, né? Você vai envelhecendo, tudo vai ficando mais difícil. Então, acho que tem espaço para todo mundo. E você não precisa ser uma criança que gosta. Normalmente é porque o pai e a mãe gostam, né? Que levam, o avô e a avó que levam e já foram esportistas ou já... praticaram ou entendem, porque eu vejo o esporte não só com a questão do movimento do corpo, mas eu aprendi muito cedo a conviver em equipe, com hierarquia, com limites, com regras,
com a
disciplina,
também.
Com a liderança, né? De liderança ela é nata, ela nasce e ali você sabe que existe alguém que comanda. Isso é o mercado de trabalho, isso é a vida, né?
Sim.
Depois você vai... Eu sempre falo, amanhã você vai fazer um vestibular, você vai competir com outras pessoas. Você vai buscar seu primeiro emprego também competindo com outras pessoas. Então, a vida é uma eterna competição. E aquele que desiste de competir e de lutar pelo seu espaço, pelo seu sonho, aquele talvez... Tá tudo certo também, né? São escolhas, né?
Não, sim, mas aí tem também que às vezes opta por um isolamento, que a gente volta no digital, né? Um isolamento social. E aí migra até essa necessidade que às vezes temos de busca por realizações, porque é uma competição, uma conquista. Todo mundo busca conquistas, né? Independente, né, de quais sejam. E migra isso também para o virtual, né, Paula? E deixa de viver as experiências pessoais, né?
Porque até bastante o tema da minha palestra amanhã, né, que a gente vai fazer no fórum, porque para mim o que pega são as relações pessoais, né? A gente está aqui hoje, olha quantas pessoas estão envolvidas para que esse programa aconteça.
Sim.
E somos diferentes, cada um tem o seu perfil, cada um está aqui colaborando de um jeito para que o programa vá ao ar e aconteça, e ele tem a sua pauta, ele tem o seu convidado e tal. Eu acho que o trabalho no esporte, ele é assim também. E só que é tão difícil a gente entender o papel do outro no contexto. E da gente não julgar, né? Da gente olhar o outro como sendo alguém que vai...
Um suporte, um aliado, né?
Que vai somar, ele vai somar, vai trazer a habilidade dele para somar para que as coisas tenham sucesso. E eu acho que se esbarra demais, às vezes a gente não conquista e não chega no propósito do que a gente quer, porque por conta das relações pessoais, né? Quero que o outro seja igual eu sou, quero que o outro seja como eu penso.
Sim.
Eu quero subir ali com sacanagem, pisando no outro. E a gente só passou a ganhar competições quando a gente entendeu a importância de cada um no grupo. E a gente não vai ser todo mundo igual, né? Vai
sim.
ter o mesmo perfil. E a gente vai sim aliar qualidades. E cada um ali tem o seu melhor para dar e tem o seu valor, né?
Interessante você falar nisso, que é uma coisa até que a gente comentou aqui antes de iniciar, essa questão da competitividade feminina, né? Uhum. Sempre tivemos ali, por muito tempo foi estimulada essa competitividade entre mulheres, né? Uma como se fosse uma ameaça para outra, não uhum. uma competitividade, né, nem sempre foi saudável.
Uhum.
Isso dentro do basquete também acontecia, e como que isso influenciou dentro da sua trajetória? Foi positivo? Acabou, né, sendo um desafio? Ou, por certas vezes, você acha que havia uma certa coisa tóxica, né? Foi tóxico para vocês?
Bom, quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma pessoa e ela me disse assim, eu sou do tempo seu e da Hortência, eu torcia para você. E eu acho que também é um ponto que eu lido na palestra, que é isso, né? A gente, enquanto a gente não descobriu que a gente juntas, a gente era mais forte, a gente nunca chegou a lugar nenhum. A gente ia para competições, que uma estava na melhor jogadora do torneio, a outra estava na seleção do torneio, e a gente não ganhava nada, porque a gente trazia a competição dos clubes para dentro da seleção. E uma competição saudável que fez a gente crescer como profissionais,
sim.
né? Então,
individualmente,
assim,
né?
Só que somos seres humanos e aí a gente carrega o ego, a vaidade, o quem é melhor, eu sou melhor, nossa, mas está valorizando demais o outro. E a partir do momento que a gente entende que a gente tem que competir com o outro, não com quem está ali junto com você, para todo mundo crescer, né?
Que o adversário está no outro lado, né?
E aquela coisa, né? Apesar das diferenças sempre juntas, né? Sempre caminhando junto. E assim, afinidade, eu sempre falo, a gente não vai ter com todo mundo
sim.
que a gente trabalha. É muito natural, às vezes, você se identificar mais com o jeito de alguém que você trabalha com você, que você sai para almoçar, que você, às vezes, conversa ali, tem a sua resenha, né? Você se desabafa e você tem mais afinidade. Agora, assim, respeito, a gente tem que respeitar
todos,
né? E eu acho que a mulher, ela tem muito disso, que eu percebo. Eu fui para a área da gestão também e sempre comandando equipes, mais na área da gestão, não tanto como treinadora em
sim.
esporte. Sempre gostei dessa mescla da mulher com o homem, porque o homem, ele vai ali, ele fala o que ele quer para o seu parceiro e daqui a pouco ele está ali no bar tomando cerveja. A mulher não, ela fica de bico, fica magoada, ela acha que não sei o quê, que a outra não... Então, é um perfil nosso, né, de mais milindres. Né, que, então, eu acho que essa mescla num trabalho de ter o homem e a mulher que tem perfis diferentes,
sim.
até de conduzir
as situações. E uma construção social também, né? Foi uma
construção. De como entendimento das coisas é muito interessante. Né? Agora, você imagina, você coloca lá no início de treinamento 16 mulheres que estão buscando 12 vagas para ficar na equipe. Depois, 5 para ser titular. E você tem que ter essa consciência que mesmo eu estando no banco e mesmo eu buscando essa vaga, eu tenho que ralar para estar ali.
Sim.
E estar pronta para as oportunidades, né? Porque é muito fácil, às vezes, eu quero estar ali, mas o que eu estou fazendo para diferente para estar ali, né? O que eu estou fazendo de diferente para que o outro faz, que, né, que a hora que aparecer a oportunidade eu posso ser titular, né? Ou estou ali no banco criticando que o treinador não me pôs, ou torcendo para que a minha companheira torça o pé para eu entrar, né? Então, eu acho que tem uma visão que traz a maturidade, né?
Sim. E também o papel do treinador, da liderança, de mostrar isso, né?
Uhum.
Que que é possível, que depende também do esforço de cada um, que, né, tu, essa condução de como é feito também é importante, né?
Não é fácil liderar, né? A gente, na vida, a gente está sempre líder e sendo liderado, sim, né? Em casa, às vezes, a gente é líder e a gente vai para o trabalho e alguém está sendo liderado, mas convivi com vários estilos de liderança e não é que tenha uma receita, mas eu acho que a que melhor e um aprendizado melhor que eu tive foi do diálogo, da comunicação, de trazer seu time junto com você para tomar as decisões junto, né? Do discurso e a prática não ser desconectadas, né? Então, acho que nós fomos campeões do mundo e medalhistas olímpicas com um treinador talvez que não tivesse a mesma competência que outros que passaram para nos comandar. Mas foi um cara que olhou muito para esse lado. Ele foi muito humilde. Eu falo sempre que ele não teve vergonha de mostrar a fragilidade dele. Porque quando a gente está num trabalho, você não sabe tudo sobre, sim, aquilo. Por isso você monta uma equipe, né? A sua equipe, para cada um vir e fazer aquilo que de melhor sabe, né? Então, às vezes, a liderança, até por medo de mostrar que não sabe aquilo, pinta aquela arrogância, eu estou aqui, vocês estão aí, não...
O erro vem como uma consequência,
isso,
né?
E assim, vamos errar junto e vamos acertar junto, que é muito mais fácil. Quando você erra sozinho, a pressão é muito maior e a culpa é muito maior, a sobrecarga é maior. E isso tudo é aprendizado, né? Porque não adianta você... Hoje, acho que não rola mais a liderança tóxica, não rola mais a liderança do negativo. Sim. Não rola mais. As empresas não estão tolerando mais. As pessoas não estão tolerando mais esse tipo de liderança, né? Então, ou a gente aprende ou aprende, né? De que forma a gente está lidando com o ser humano. Nem sempre a gente chega aqui na melhor fase. A gente tem a nossa casa, tem os nossos problemas, nossos perrengues, que a gente tem que saber também separar do que a gente traz para dentro do nosso trabalho. Mas somos seres humanos, né? E eu acho que os líderes que não entendem sua equipe, não conhecem as peças da sua equipe, esses estão fadados ao fracasso. Esses não... Talvez eles podem enganar por algum tempo, mas por muito tempo não.
Certo. Vamos voltar um pouquinho ali. Você falou das Olimpíadas, do Mundial. Quando, né, vocês passaram ali em 94 pelo Mundial, depois 2 anos prata em Atlanta, vocês tinham consciência, tinham noção que vocês estavam fazendo história, mudar a história do basquete feminino?
Eu vou voltar um pouquinho mais atrás, porque assim, a primeira renovação que aconteceu... que nós entramos, que a minha geração e da Hortência começou esse trabalho. Eu gosto de citar porque são duas lideranças e, quer queira ou não, a gente foi referência.
Está no imaginário brasileiro, né?
Nós demoramos 15 anos para conquistar o primeiro título. Então, assim, quem não acredita não estaria vivendo esse sufoco durante 15 anos de... Muitas vezes desacreditar no que era capaz e duvidar do que era capaz. Então, assim, a gente sabia que para chegar a gente tinha que fazer diferente e fazer bastante. E com muita repetição, com muito envolvimento naquilo que a gente queria, comprometimento, disciplina, né? Então, assim, eu acho que por aí já a gente já supera essa barreira de será que eu consigo, será que a gente vai chegar lá? E a gente sai de um 10º lugar no Mundial, dali 4 anos a gente ser campeã do mundo.
Foi na Malásia, né?
Antes. Foi, acho que foi 11º ou 12º.
Bom, o que eu vi era 12º, até um jornalista falando, mas...
Né? Eu acho que é 11º. E aí, assim, como muda essa chavinha de você sair? E a retrospectiva de Mundiais não eram as melhores. A gente não chega na Austrália, na Bolsa de Apostas, como o time que ia ser medalhista, nem de longe de ouro. Né? Mas para chegar lá a gente teve que mudar muitas coisas, a gente teve que reavaliar muitas coisas que a gente fazia. E eu acho que um dos fatores também, além da liderança, da mudança de liderança, foi a mudança de mentalidade, né? De saber, porque assim, no esporte no Brasil, acho que ainda a gente descobre, a gente tem muito a gente é muito resistente ainda à questão mental, né? A gente fala, não, vamos treinar tático, técnico. Ah, mas o mental, não sou louco, não sei o quê. Não, mas o mental faz toda a diferença.
Faz muita diferença.
Então, nós passamos a trabalhar bastante esse mental, nós passamos a trabalhar bastante o modo como a gente enxergava de chegar lá e nós tínhamos muitas dificuldades, porque assim, a gente vive muito longe dos grandes centros do basquete feminino. Para a gente jogar, por exemplo, na Rússia, ou nos próprios Estados Unidos, ou na Europa, onde eram as melhores equipes, isso custava e nós não tínhamos dinheiro para fazer isso. Então, a gente ficava aqui no Brasil, treinando 6-7 horas por dia, jogando contra os meninos, porque a gente não tinha dinheiro. E nós chegávamos sempre nas competições, na guerra, eu digo na guerra, sem saber com quem a gente ia lutar, sem saber com que armas o outro viria. A gente sabia das nossas armas, do nosso potencial, mas...
Não tinha esse estudo tático dos adversários.
É, hoje não. Hoje você tem aplicativos que você vê o mundo jogando.
Sim.
Então, lá naquela época, a gente sabia de correr o risco de chegar lá e o time ter que entender como funcionava e entrosar na competição de um nível de mundial. E a gente foi muito feliz que as coisas foram engrenando. A gente chegou jogando mal, ganhando para passar para as próximas fases. Sim. E o time foi evoluindo durante a competição. Mas não é fácil você chegar com uma equipe no seu auge técnico, tático e mental e todo mundo está no seu melhor, né?
Sim. E onde a pressão é maior? Chegar de um 11º lugar ou chegar de um campeonato mundial? Digo assim, a pressão em 96 era grande também? Não, vocês ganharam 94 e agora a Olimpíadas é com vocês.
É, porque assim, a primeira Olimpíada que o Brasil participou, o basquete feminino, foi Barcelona. E a Olimpíada existia, o basquete feminino estava numa Olimpíada desde 76. E aí a primeira que a gente consegue é em 92. Então assim, sempre a gente tinha os pré-olímpicos muito difíceis, pra gente era algo, era até, sabe quando você já entra assim, puta, pré-olímpico de novo, acho que ficava aquela... E aí a gente consegue classificar para Barcelona. E Barcelona foi de longe um bom campeonato para nós. Entre 8 equipes, nós ficamos em 7º. Foi um fiasco você participar da sua primeira Olimpíada e ser o 2º de trás para frente, né? Mas eu acho que a gente usou Barcelona como aprendizado para 96. Já com a bagagem de chegar com um título pan-americano, um título mundial... Falando, poxa, a gente pode mesmo deixar a gente chegar até aqui, é possível. E a gente usa a Barcelona como uma referência que não foi boa, mas...
Foi o primeiro contato.
A gente não podia fazer nada do que a gente fez em Barcelona e na Atlanta. Principalmente porque seria a minha última oportunidade de jogar uma Olimpíada e a Hortência também. A Hortência foi acabando de ter filho, se recuperando fisicamente, não sabia se ia ou não ia. Então, assim, de longe... Não tinha a possibilidade, dali 4 anos, eu estar numa Olimpíada. Que foi Sydney, que as meninas ainda foram bem.
Sim.
Foram bronze ainda, a nova geração. Então, assim, eu acho que é isso. Também você, às vezes, não ficar com as referências ruins da sua vida como algo que te leva lá para baixo.
Mas
não,
como para impulsionar.
O que a gente pode aprender disso tudo que a gente fez lá? Né? O que pode ser positivo para a gente levar para Atlanta? Então, não existia pressão, porque... Eu acho que ali a gente já estava bem mais madura, né? E ter passado...
Já sabia
ganhar um Mundial. Isso dava uma base para a gente. Importante até da gente falar, não, a gente está aqui, a gente pode. E foi uma competição perfeita, a Olimpíada de Atlanta. A gente perde só o último jogo, que eu acho que foi injusto o último jogo, a forma como a gente perdeu dos Estados Unidos, pelo que a gente fez durante a competição, mas... É isso, é o esporte, e um dia a gente ganha, um dia a gente perde, e elas foram melhores, mas não foi justo a forma perder de 25 pontos de diferença uma final olímpica.
Para a gente foram vencedoras, pode ter certeza. E nós vamos agora para o nosso intervalo, Paula, e queria que você pedisse uma música e contasse o porquê dessa música.
A gente no esporte, a gente vive muito solitário também, né? Porque essa coisa de você estar em hotéis, viajando, então a música é sempre muito companheira da gente. Sou da época do Discman, das coisas de fone, de ficar escutando música, então acompanha a gente, né? De fazer batuque no ônibus e tal. Mas tem uma música que, quando eu encerrei a carreira e meu último jogo no Ibirapuera, jogando aqui no Brasil, teve uma homenagem da ESPN, que fez tipo relembrando tudo, né, que aconteceu. E como a Zélia Duncan foi jogadora de basquete e tudo, eles entrevistaram ela Aí eu pedi essa música para que falei, era uma música que eu estava começando a viver um novo momento, né?
Uma
ia
nova
me
fase.
Aposentar, ia sair das quadras, então é uma música que chama Bom Pra Você.
Tá certo, vamos escutar e voltamos já já. Estamos de volta hoje aqui, programa Lugar de Mulher, conversando com ela, que é campeã olímpica, campeã mundial, campeã pan-americana de basquete, Magic Paula, mais uma vez, obrigada. Vou abrir já com uma pergunta que é uma curiosidade. Quando Maria Paula vira Magic Paula e por que Magic Paula?
É interessante que ele é bem controverso esse nickname, né? E todo mundo acha que foi o Luciano Duvalli que me chamava de Magic Paula, porque ele era torcedor do Lakers, onde tinha o Magic Johnson, jogador da NBA. Mas quem começou a dar esse nome para mim foi um jornalista, o Juarez Araújo, que ele escrevia para a Gazeta Esportiva, ele escrevia só sobre basquete. E ele estava assistindo um jogo meu no Ibirapuera, e um cara do lado dele falou: "Nossa, essa menina tem o estilo de jogar do Magic Johnson, olha de um lado, passa do outro, passa a bola por trás e tal." E aí ele começou a colocar nas matérias, quando se referia a mim, como Magic Paula. E aí pegou, e aí foi um período também que tinham muitas Paulas no vôlei, né? Eu achei que foi uma forma de diferenciar um pouco. E tem uma história engraçada que na Olimpíada de Atlanta, esse ano está fazendo 30 anos que a gente foi medalhista em Atlanta, a gente recebia muitas mensagens, já era a era da internet, assim, né? E aí teve um cara que começou meio que criticar porque usava faixinha escrito Magic Paula, né? E que era muito americanizado, que quem eu achava que eu era e tal. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade porque não fui eu que me autodenominei Magic Paula e que eu recebi isso com muito carinho, esse apelido, né? E aí, justo naquele dia que ele tinha mandado essa mensagem, eu não levei pro jogo minha faixinha. Eu falei, puta, o cara vai se achar.
Vai se achar, já tínhamos hater em 96, né?
O cara vai se achar, mas quando eu voltei pra vila, eu falei, olha, fique se achando não, porque eu esqueci, vou continuar e tal. Então, ele é muito controverso, porque muita gente acha que essa coisa, essa polarização que a gente acha que é hoje que existe, mas sempre existiu, de muita valorização ao que o americano faz, mas... Eu sinto muita tranquilidade porque não fui eu que dei esse apelido, né?
E virou uma marca, né? Um reconhecimento e é aí motivo de orgulho para todos nós brasileiros, com certeza. Agora falando um pouco, você está aqui, né? Participa aqui em Cuiabá do Fórum Esportivo, né? Promovido pela Assembleia Legislativa e vem falar, né? Dessa questão de liderança, a gente já falou um pouco no primeiro bloco. Mas queria que você falasse para mim, isso é uma experiência natural... Ou ela pode ser trabalhada, Paula? É a questão de ser uma liderança, de conseguir gerir equipe. Você fala que tem equipes também fora do esporte, né? Uma gestora empresarial. Isso, o esporte também contribuiu para isso? Ou são habilidades diferentes que encontram em você?
Acho que tem a liderança nata, que você nasce com ela e você já tem esse perfil. E a liderança pode ser adquirida. Todos nós somos líderes, né? Tem até uma dinâmica que fazem, né? Às vezes as empresas levam seus colaboradores para fazer trabalhos na prática, né? E outro dia eu estava lendo, um cara colocava as pessoas numa corredeira, assim, dentro de um caiaque e tal, e chega na hora ali, tem que ter alguém comandando, alguém falando e tal, e aquele que caía do barco e tal, ou não falasse, tinha que voltar para fazer de novo. Então, na hora que o negócio aperta, sempre vai ter alguém que vai assumir essa liderança de como fazer, de como conduzir o negócio. Então, eu acho que a gente pode trabalhar, assim, a liderança. Eu falo que a melhor liderança é aquela que é do positivo, né? É do exemplo, é a liderança do exemplo. Eu acho que nossa geração, nós tínhamos duas lideranças totalmente diferentes, de perfil, de comportamento, de jeito, mas sempre foi uma liderança positiva e a liderança do exemplo. Quando nós treinávamos na seleção, nós, eu e a Hortência, saímos uma hora antes do treino da tarde para ficar fazendo arremesso. Sim. Aí, quando chegava uma semana de treino, estava todo mundo indo antes para fazer arremesso. Então, essa é a liderança do exemplo. Sim. Né? Então... Eu acho que é algo nato, é algo que nasce, e sempre digo que a liderança da sacanagem, da trairagem, essa não pode acontecer, né? De ter essa postura do líder negativo, né? De contaminar a sua equipe. Hoje, sim, a gente fala muito da toxicidade, sim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é da pessoa, ela tem aquele estilo de viver a vida, ó vida, aos céus, e aí você vai contaminando, né? É a coisa do tomate podre na cesta.
Exatamente. E é questão do espelho também, né? Acho que toda liderança tem que entender que ele é um espelho, ele vai, né, se tornar um reflexo ali para a equipe dele, para a família
dele. E, na verdade, tudo que nos incomoda no outro é o que a gente tem na gente, né? Mais forte na gente. Então, eu acho que a liderança é você se abrir para ela também, e tá tudo certo também se você quer ter esse posicionamento de estar sempre sendo liderado e estar confortável. Tá confortável com isso.
Até porque, né, todo líder precisa de uma equipe, né, de seus liderados.
Claro. E aí, assim, eu acho que não é porque você tá líder que você vai talvez mudar o seu comportamento, porque você está ali na liderança. Se você muda de um jeito egoísta, é porque você não está confortável e está com medo da forma como você está agindo, né? Você não se abre para dizer, não, estamos juntos, estou aqui com vocês, o que podemos fazer, né? Como a gente pode fazer isso junto?
E o que você falaria para os jovens hoje, né? Tanto os que estão aí, pensam numa carreira esportiva, mas de uma forma geral, né? Como lidar com isso, né? Com ser liderado também, é saudável também ser liderado? Você falou aí que tudo bem, né?
Eu acho que é mais orientação, né? Eu falo sempre que quando o treinador parar de falar com você, ele não está se preocupando mais com você. E ele quer o seu bem, ele quer que o time ganhe, ele quer... Hoje a gente não tolera mais a forma, às vezes, do comandar, né? De treinadores que vão ali, gritam, agridem o atleta. Isso não... Hoje ninguém tolera mais.
Não é possível aceitar.
Não é possível aceitar. Eu acho que algo que eu diria para o jovem hoje, que a gente vê muito, é que no primeiro obstáculo, às vezes, desiste daquilo que quer. Né, na primeira dificuldade. Eu vejo hoje uma geração muito confortável, né, no lugarzinho que é acomodado. Então, assim, se não vai ser no esporte, vai ser no seu trabalho que
Sim.
você vai...
Ser desafiado.
Vai ser desafiado. E, assim, a gente vai errar, a gente vai acertar e a gente está vendo aí...
Uma geração de stories, né? Passou 15 segundos,
isso,
já não interessa mais, né?
Eu não me interesso por aquilo e... Ai, que chato esse cara falando comigo, me chamando atenção, meu pai chamando minha atenção, minha mãe. A gente passa a respeitar nossos treinadores e isso é disciplina, isso
Sim.
é... Ele quer teu bem, ele quer...
É respeito também.
É, eu acho que hoje se desiste muito fácil das coisas, porque eu acho que tá tudo muito fácil também, né? Hoje eu... Estou em qualquer lugar do mundo, numa tela, né?
Sim.
E eu acho que, assim, eu falo, né? Não, mas, poxa, você está lá, foi medalhista, não sei o quê, mas não foi fácil. Teve muitos momentos de vontade de desistir.
Você falou desde o começo,
de duvidar, né? Daquilo que você é capaz e de chorar nos cantos. Eu sou de uma geração de engolir o choro. Hoje eu vejo já uma geração de esportistas de alta performance falando, não estou aguentando mais. Recentemente a gente teve a nossa tenista, que foi
Sim.
top 10, que pediu...
O que é saudável também, né, Paula?
Preciso de um tempo.
Ver seus limites,
isso,
respeitar seus limites,
a gente teve,
né?
Vários atletas, Medina, a gente teve Osaka do tênis, a gente teve vários atletas falando, eu preciso sair, preciso dar um tempo que eu não estou aguentando essa pressão.
Sim.
Eu fui de uma geração que eu engoli demais o choro. E isso tem reflexos depois no futuro, né? De você ser sempre barreira, achar que pode conduzir. Uma boa terapia faz bem, né? Pra todo mundo.
Faz bem mesmo. Você vem amanhã durante o fórum, vocês vão falar sobre essas possibilidades que hoje os clubes têm de captação de recurso. Conta um pouco pra gente, né? O que é possível? Qual que é o trabalho do comitê?
Olha, eu sempre falo nesses eventos que é algo que se eu tivesse tido a oportunidade de ter um suporte, né? Que o Comitê Brasileiro de Clubes oferece hoje para mais de 2.000 clubes no Brasil. Talvez a vida tivesse sido mais fácil, mas tudo você tem que viver no seu tempo, né? Porque qual é o papel do Comitê Brasileiro de Clubes? Hoje nós temos o Comitê Olímpico Brasileiro, que cuida dos atletas olímpicos, que vão para as Olimpíadas e tal. O Comitê Brasileiro de Clubes, hoje ele propicia, com recursos das loterias, ele propicia aos clubes que estão ligados ao trabalho da CBC. É engraçado porque a gente traz dinheiro para quem vai estar no fórum. Olha, você quer... E buscar dinheiro, não é você que está colocando dinheiro para você melhorar a sua performance, é mais ou menos isso que o comitê faz. Então, ele dá um suporte para os clubes, porque qual é a grande dificuldade, por exemplo, de um atleta aqui no Mato Grosso? É ele competir lá no sul do
Sim.
Brasil. É caro, a gente, no meu tempo, eu tinha o patrocínio, né? Pai e mãe que às vezes bancava e tal. E o comitê hoje, ele fecha esse gap que nós tínhamos do O atleta aparece, é talento, começa a treinar e tal, mas não joga porque o clube não tem condição, não tem uma estrutura para treinar, não tem os melhores treinadores ou a equipe técnica. Então, o suporte que o Comitê Brasileiro de Clubes dá para esses clubes que hoje são filiados é de RH, de competições, né, passagem, hospedagem para esses atletas irem competir e materiais esportivos.
Ajudando então, a gestão mesmo e a estruturação,
isso.
Né?
E, consequentemente, está ajudando a gestão, porque para você pegar e ter esse recurso, você precisa estar com a sua entidade em dia. Você tem que estar com a sua entidade sabendo fazer uma prestação de contas, você tem que estar com a sua entidade com toda a documentação, porque você vai receber recurso público. Não dá para você receber recurso público se você está com todas as suas certidões negativadas, né? Então, é algo que a gente vem nesse fórum mostrar de que forma os clubes... Hoje, Mato Grosso já tem mais de 50 clubes que estão filiados ao CBC, ao Comitê Brasileiro de Clubes, mas a gente pode trazer mais. Né? Então, esse evento é justamente para ensinar os gestores, os profissionais da área de como captar esse recurso. E atrelado a isso, vem de presente, vem no pacote as palestras, né, do Lars, do André Heller e a minha, que por incrível que pareça são distintas, uma é diferente da outra. A gente vem usando a nossa experiência, a bagagem que a gente adquiriu como atleta, transmitindo de forma diferente para quem estiver no fórum. Então, a gente tem rodado o Brasil, uma vez por mês a gente está em algum estado desse país. Mato Grosso é a penúltima local onde a gente vai fazer o fórum, depois só tem Piauí. Então, é muito gratificante, é muito carinhoso, as pessoas nos recebem com muito carinho e a gente com certeza consegue deixar uma mensagem, deixar uma sementinha, um legado. Sempre a gente sai desses eventos com a gente aprendendo e com certeza que as pessoas que saem de lá também vão levar para a vida alguma coisa.
Tá certo. E a gente vai encaminhando para o final. Queria agradecer muito a sua presença e pedir para você deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, telespectadores, pessoal que nos acompanha nas redes sociais, né, para a população mato-grossense, Paula.
Desejo saúde, desejo felicidade. Busque a sua felicidade, né? Né? Tem um momento da minha palestra que eu falo, tome decisões na sua vida, não fique carregando, empurrando com a barriga, tenha a coragem de decidir situações, coisas que estão te incomodando e você não consegue dar fim naquilo. E às vezes a gente passa anos e anos numa relação tóxica, a gente passa anos e anos trabalhando num lugar que a gente não gosta. Então, vá buscar a sua felicidade, seja feliz e tenha coragem, né? Acho que a palavra coragem é algo muito importante na nossa vida, porque ter coragem é também assumir riscos.
Sim.
Né? Então, eu acho que E a gente ter saúde, né? Que a gente tendo saúde, a gente pode...
Vai atrás.
Desfrutar, a gente pode fazer aquilo que a gente gosta, a gente pode estar junto com quem a gente gosta e se sociabilizar, né? A gente está vivendo um momento de muita coisa muito intrínseca, muito para dentro, né? Por conta do digital, mas... A gente já vê aí estudos que você prolonga a sua vida estando com pessoas, com
compartilhando.
Não,
né? Pessoalmente, né? Convivência.
Eu desejo sucesso e saúde para todos.
Tá certo, muito obrigada. E muito obrigada para você, para vocês que nos acompanharam até aqui. Esse programa contou com a produção da Fernanda de Paulos. A nossa operação ficou com o Jonathan Souza e com o Felipe Malvese, direção do Bill. E aqui na rádio, o gerente técnico é o Dime Oliveira, gerente administrativo Eduardo Ferreira e superintendência de José Marques. O Jaime Neto é o superintendente da TV Assembleia e o secretário de comunicação, Coronel Henrique Santos. Muito obrigada e lembrando sempre que quando uma mulher avança, a sociedade inteira se transforma. Até semana que vem. Obrigada. E gostaria de agradecer então sua presença, Paula, mais uma vez, e a todos vocês, ouvintes aqui da Rádio Assembleia. A produção deste programa foi da Fernanda Paulos, nos trabalhos técnicos, Jonathan Souza e Felipe Malvese, e na direção, o Bill. O gerente técnico da Rádio Aldime Oliveira, gerente administrativo Eduardo Ferreira, superintendente José Marques, Jaime Neto, o superintendente da TV, e o nosso secretário de comunicação, o Coronel Henrique Santos. E, para encerrar, nós vamos ficar com uma última música, né, pedida pela nossa convidada.
É de você que não falo bem inglês.
Ah, uma especialíssima, Paula. É a música Queen, A Kind of Magic. Muito obrigada e até a próxima semana.
Magic.